Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje temos a presença do Dr. Vinícius Dias. Ele é delegado, mestre em Direito e professor da PUC Minas e vai tratar conosco a respeito dos crimes cibernéticos e da proteção no ambiente virtual. Eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome da OAB a participação do Dr. Vinícius.
Primeiramente, agradeço o convite ao Dr. Alneir, aí membro da OAB, membro da Escola Superior de Advocacia, uma escola no qual eu adoro participar, né? Já proferi aulas lá com vários colegas e, ao receber o convite para falarmos para, né, os nossos queridos ouvintes sobre criminologia digital, sobre crimes cibernéticos e o mecanismo de investigação desses crimes, eu fiquei muito feliz porque é uma temática recorrente, é uma temática que vai ser a tônica dos próximos anos em relação a isso, em virtude da mudança de paradigma da saída do crime material para o crime virtual, em virtude de vários benefícios que esses autores têm para realizar essas atividades criminosas. E voltando com a temática, eu queria agradecer ao professor Alneir e estabelecer um roteiro, né, um plano para a gente poder discutir esse podcast para aquela pessoa que estiver nos assistindo tenha uma noção de como se potencializa ou se desenvolve a atividade criminosa digital. Perfeito, professor?
Podemos caminhar dessa maneira, ótimo. Mas antes eu só gostaria então de fazer uma pergunta em relação aos crimes. Quais os principais crimes que o senhor percebe nesse ambiente virtual em relação à ocorrência especificamente?
Perfeito, professor. Essa pergunta ela é pertinente e interessante porque quando você fala em crimes cibernéticos, você tem que dividir, primeiramente, quais são as modalidades do crime cibernético. Porque não adianta eu virar para você e falar que o tipo de crimes cibernéticos pode ser uma calúnia, uma difamação ou injúria virtual, mas como pode também ser a subtração de um banco de roubo de dados de uma instituição pública ou privada. São modalidades de crimes diferentes. Então, antes de falarmos sobre os tipos de crime, a gente tem que estudar que a maioria dos crimes cibernéticos ela se enquadra primeiramente em duas categorias principais de crime. Professor, qual é a primeira categoria de crimes cibernéticos que é utilizada e que é estudada? É aquela categoria em que a atividade criminosa cibernética visa propriamente os computadores, visa o acesso àquele banco de dados de instituições privadas, de instituições públicas, de grandes lojas de departamento. Portanto, a finalidade do autor daqueles crimes é justamente o quê? Acessar a uma plataforma que não seja dele para posteriormente praticar ou não determinado tipo de crime. Então, essa é a primeira categoria, ou também chamada de primeira modalidade. A segunda modalidade, que é interessante, é aquela modalidade que a gente chama como uma atividade criminosa que utiliza os computadores para a prática de um crime. E quando a gente vai a ver, isso gera reflexos no direito penal, e são reflexos importantes, porque muitos magistrados, muitos desembargadores, eles geralmente misturam nas decisões judiciais qual é a categoria que se enquadra aquele autor daquela atividade criminosa. E isso gera um reflexo na sanção penal daquele indivíduo. Por quê? Existem tipos penais, voltando à pergunta do doutor Alneir, que não são tipificados no Código Penal. E ao não ser tipificado no Código Penal, por exemplo, alguns crimes em que visa a inserção ou a entrada em computadores de instituições públicas, instituições privadas, não tem uma adequação típica descrita no tipo. Isso pode gerar duas situações. Um enquadramento em um tipo penal diverso, que está estabelecido naquele código, ou até a segunda situação, uma tipicidade da conduta. Então, é importante nós analisarmos essas duas categorias. Portanto, repetindo para aqueles que estão nos escutando, essas duas categorias. A primeira, em que aquele indivíduo visa os computadores. E a segunda, aquele em que o autor da atividade criminosa, ela utiliza o computador para a prática de um segundo crime, para a prática de um crime conexo com a utilização desse computador. Então, essas são as duas categorias. Professor, vale frisar também para aqueles alunos e aqueles profissionais do direito que nos estão assistindo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ele criou uma terceira categoria de um computador de uma vítima, seja uma pessoa jurídica ou seja uma pessoa física. E esse departamento criando essa terceira categoria, ele chama de categoria de crimes cibernéticos paralelo. Então, é como se fosse uma digital criminal paralela, subsidiária. O que que significa isso? Significa que aqueles autores de crimes cibernéticos, quando o computador é utilizado como acessório de crime, então o que que acontece? Os autores do delito entram no computador, subtraem aquele banco de dados e armazenam num outro computador de uma capacidade maior, de gerenciamento maior e de poder trabalhar esses dados com a maior amplitude. Então, o que que isso quer dizer? Essa categoria de crime ela não é utilizada aqui no Brasil, que a gente chama de computer armazenment, ou seja, um computador de armazenagem, que a partir daí todos aqueles dados serão analisados pela organização criminosa para a prática de possíveis delitos. Um exemplo que eu dou praticamente em relação a essa terceira categoria é a invasão, por exemplo, ao banco de dados do Pão de Açúcar, vamos supor, uma grande loja de varejo. A extração de vários dados ali, e aos poucos aquela organização criminosa vai utilizando de delitos aqueles dados para o quê? Justamente ganhar benefícios ou ganhar crimes ou obter vantagens em relação a esse banco de dados. Mas eles têm que armazenar num computador seguro, então ele sai do computador da vítima e armazena num computador que a gente chama de connection. Esse computador é ele que vai ser armazenado. Também é uma terceira modalidade de crime cibernético. Por que que eu estou falando isso? Porque essa terceira modalidade de crime cibernético, ela não é tipificada na nossa lei brasileira. Então, a gente tem que provocar nos órgãos do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, a gente provocando esses órgãos, a gente vai fazer com que haja uma adequação típica em relação a todos esses tipos de delitos.
Nossa conversa, inclusive o que ocasionou esse convite, foi um debate que o professor, inclusive, sugeriu em relação à normatização desses delitos. Não sei se você está lembrado, nossa conversa começou a partir daí. Como é que está a legislação hoje? Qual a sua opinião em relação à normatização desse tipo de delito?
Professor, esse é o principal debate que a gente, né, comenta nas palestras, nos congressos, as principais discussões que nós temos hoje. Por quê? A evolução tecnológica ela está muito acentuada e com a pandemia gerou uma progressividade de relações e transações comerciais. Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram sobre o Pix, né, aquele Payment Integration Exchange, ou seja, o pagamento integral direto, receptor e pagador, pagador e receptor, que a nossa legislação ainda não vem acompanhando isso de maneira segura. E vai chegar um ponto que os nossos legisladores eles vão ter que parar. Isso eu já comento com alguns colegas, né, que trabalham na área do Congresso Nacional, já comentei, já tive a oportunidade de comentar pessoalmente com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Antônio Anastasia e outros colegas da área jurídica, especificamente da área, né, legislativa penal, ou que tem uma atividade, um viés penal, com congressistas da Câmara, pelo seguinte sentido: é importante criarmos uma comissão dentro da Comissão de Constituição e Justiça para a elaboração de duas situações. Ou nós criarmos um capítulo dentro do próprio Código Penal que seja um capítulo relativo aos crimes contra o patrimônio digital. Isso é uma necessidade intensa, imediata e expressiva, porque a população se sente insegura em relação a esses tipos de crime. E uma segunda situação é adotarmos uma nova reforma do Código Penal, e que essa nova reforma seja incluída em determinados artigos do Código Penal, que aqueles crimes de ordem material também sejam elencados de ordem digital ou virtual. Eu vou te dar um exemplo para você entender. O crime de estelionato não existe tipificado no Código Penal, estelionato virtual. E não existe uma qualificadora que estabelece se aquele crime de estelionato for praticado no meio cibernético, a pena tem que ser aumentada. E isso é necessário. Isso é obrigatório, porque essa migração ela já aconteceu. E se os legisladores não estiverem atentos a essa atuação, aqueles crimes eles vão se tornar inócuos, porque ninguém pratica estelionato no mundo material mais. Entre praticar o estelionato no mundo material e no mundo virtual, é lógico que aquele indivíduo vai ter o interesse de praticar o estelionato no mundo virtual por duas características. Primeiro, falta de legislação específica, o que pode assegurar uma impunidade futura. E segundo, os próprios magistrados e juízes não têm conhecimento dessas qualificadoras. não tem conhecimento do quê? Dos mecanismos de investigação criminal não serem tão efetivos. Então, gera uma irresponsabilidade de atuação estatal quanto aos mecanismos de investigação e uma sensação de impunidade para aquele indivíduo que pratica o delito de estelionato digital, por exemplo. Então, nós temos que ter uma assertiva muito programática e é importante, intensa, essas discussões. Daí, né, eu achei interessante participar desse podcast, né, coordenado aí pelo senhor, é para provocar a população, que é a população que solicita a atenção dos órgãos de controle, para que isso seja analisado de maneira concreta e efetiva pelo Congresso Nacional, porque já existe isso. Os Estados Unidos, por exemplo, já tem um juizado especial criminal digital. Para aqueles crimes de menor potencial ofensivo no meio virtual, ele é dirimido lá. No Brasil nem começou essa discussão ainda. Então a gente tem provocado os congressistas, a gente tem alertado a população relativa a isso, porque o futuro vai ser discussão de blockchain, discussão de negociação de criptomoedas. Então nós estamos caminhando a passos largos para essa nova vertente digital. Isso me incomoda porque parece que os congressistas acham que o código de 1940 vai ser o suficiente para solucionar todos os problemas. Pelo contrário, vai criar uma insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, não vai regulamentar e prevenir esses possíveis crimes que venham a ser praticados.
Uma outra discussão, pelo menos que me atormenta um pouco, eu também quando leio em relação ao assunto, é a questão da prova. A prova virtual, ela é um pouco mais complexa do que a prova de crimes físicos ou materiais, como o doutor disse. Então, como que fica a questão da verificação? Inclusive, do seu ponto de vista até estrutural mesmo da persecução penal.
Perfeito, professor. É interessante porque muitos de nós, né, temos dúvidas na obtenção dessa prova. Essa prova de validade documental, essa prova de validade processual, se é uma prova obtida por um meio legítimo, se é uma prova obtida pelo meio ilegítimo. O mecanismo de investigação criminal em relação aos crimes digitais ou crimes cibernéticos é diferente da investigação no crime material ou, né, presencial, da seguinte forma. Muitos de nós achamos que não existem controle dessas plataformas digitais. Mas eu vou falar com vocês o seguinte: nós temos acesso à plataforma do Facebook, nós temos acesso à plataforma do Instagram, nós temos acesso à plataforma do WhatsApp. Portanto, dentro dessas plataformas, quanto à obtenção de provas e também de sites especializados, nós temos uma planilha, não uma planilha, mas um ícone lá para os órgãos de segurança, Laws Enforcement and Control, ou seja, os órgãos de segurança em que, como é que é obtida essa prova? Se esses crimes são realizados nessas plataformas que a gente chama de fontes abertas, portanto, de fontes que está adstrita a todos os sujeitos e, né, a toda a população, nós conseguimos, através, por exemplo, da portaria, congelar uma página do Facebook daquela pessoa, mesmo que a pessoa tenha apagado aquela página do ar. Nós conseguimos no Instagram saber quais são as conexões e os CPFs daqueles indivíduos que estão vinculados, né, àqueles autores que utilizam o Instagram para a prática do crime. Nós conseguimos, através das operadoras, seja Netflix, seja iFood, em resumo, daquelas operadoras digitalmente disponibilizam ali os seus produtos ou seus serviços, nós temos fontes de obtenção dessas provas através de ofícios e através da relação direta entre os órgãos de segurança e o quê? Os mecanismos de investigação para obtenção dessa prova. Professor, mas nós precisamos registrar uma ata notarial para isso? Não, gente. É um ledo engano da obrigatoriedade de registro de ata notarial para isso. Quando a investigação criminal é realizada, o próprio certificado digital com login com a senha da autoridade de polícia judiciária ou do membro do Ministério Público ou do delegado da Polícia Federal ou do Procurador da República, esse próprio certificado, ele já autoriza o ingresso daqueles indivíduos na plataforma e a obrigatoriedade da empresa em fornecer esses dados para a gente. Somente uma observação em relação a isso. Existem alguns tratados internacionais, que a gente chama de tratados Emilat, que o Brasil não autorizou ainda através de decreto legislativo em relação, por exemplo, ao Facebook. E esses tratados nos impedem que essa resposta seja mais rápida ou mais efetiva. Por isso que, às vezes, um crime cometido digitalmente, dependendo do tipo de plataforma, nós demoramos a ter essas provas que são obtidas em virtude da não obrigatoriedade. Por quê? Porque o país estrangeiro não tem obrigação de respeitar a nossa lei processual brasileira. Então, pode acontecer esses intempéries aí na investigação criminal em relação a uma demora maior na obtenção dessa prova. Mas essa prova pode ser obtida perfeitamente, professor. É extremamente possível a obtenção dessas provas nos meios digitais.
E para a gente finalizar, então, já que o podcast é uma ferramenta aí de tiro curto, quais os principais cuidados que a pessoa deve ter aí já para não ser necessariamente vítima e quais os procedimentos adotar em caso de alguém que tenha sido lesado em decorrência de alguma situação como essa?
Perfeito, professor. É importante nós deixarmos essas sugestões para os nossos ouvintes, porque você tem que ser, que eu chamo de educação digital. Você tem que ter uma educação digital, não tem uma irresponsabilidade digital, porque ela pode ser, em seu desfavor, utilizada por um autor de delito. Então, a primeira dica que eu dou para aquele indivíduo é, nessa educação digital, você saber qual plataforma que você está usando e se essa plataforma é segura. Então, a primeira dica, utilize a dupla certificação digital. Ela é permitida no Facebook, ela é permitida no Instagram, ela é permitida no WhatsApp. Então, essa dupla certificação é, além da primeira certificação com a sua digital, você tem no próprio programa uma senha. Caso uma, que a gente chama de malware, portanto, uma plataforma suspeita, tente invadir, né? Ou um vírus tente invadir, um hacker tente invadir o seu programa. Então, essa dupla certificação é a primeira dica que eu dou para os nossos ouvintes. Segundo, mantenha, né, os seus sistemas operacionais, seja ele de antivírus, ou seja ele o próprio sistema operacional do Windows, né, do WhatsApp, atualizado. Ah, professor, mas o meu celular é antigo. Mas já existem programas que, mesmo com celular antigo, permitem atualização com uma carga acessória na sua memória do aparelho. Isso vai gerar uma segurança, porque sistemas operacionais desatualizados é o que a gente chama da brecha para chamadas backdoors, ou abertura de portas do fundo. E são essas portas dos fundos que permitem os programas maliciosos entrarem na sua plataforma. Então, essa é a segunda dica que eu dou. Terceira dica importantíssima, gente, utilização de senhas fortes. Professor, mas eu estou cansado, eu utilizo a mesma senha, a data do meu aniversário, para tudo, para o banco, para o Instagram, para o Facebook, não faça isso. Nós já conseguimos localizar autores de delito descobrindo apenas uma senha. Com essa única senha, nós quebramos o e-mail do autor, eu quebrei a geolocalização dele com o Facebook, eu quebrei o WhatsApp dele e eu quebrei o Instagram dele com uma única senha. Então, facilita para os órgãos de controle e de investigação senhas fortes e senhas diversas, porque as plataformas que nós trabalhamos vão demorar para quebrar os algoritmos da criptografia. Então, demorando para quebrar esses algoritmos da criptografia, dá tempo de você, se é um investigado, e se eu não posso dar esse tipo de dica, mas você o quê? Transmitir essa plataforma para um outro local ou apagar aquele banco de dados. Então, utilize senhas fortes. Utilize senhas ou mais de uma senha, por mais que você crie um caderninho que você ande com ele no seu próprio aparelho, essa utilização. Quarta dica, nunca abre spam, gente, e-mail nem spam desconhecido no seu WhatsApp. Não faça isso. Não se atenha a pacotes promocionais, a situações. Verifique se aquilo ali, porque a abertura de um spam é o primeiro elemento da quebra criptográfica. Você oferece para aquele indivíduo a sua chama ICP, inspeção de chave pública. Você dá para ele a sua senha da inspeção de chave pública. Então, não faça, cuidado com seus spams, não clique em spams atrativos. É isso que os membros de organizações criminosas buscam. Terceiro, não forneçam informações pessoais. Acabei de falar no meu Instagram hoje, e já existem estelionatários com novo Pix se passando por membros de instituição financeira falando que vão fazer o cadastro desse sistema Pix de pagamento, né, que a gente chama de pagamento direto digital sem intermediação da instituição financeira, falando que vai fazer o seu cadastro e pedindo para se cadastrar. Então, cuidado. Trabalhe com as informações pessoais diretamente com o órgão que você está vinculado, seja uma instituição financeira, seja uma plataforma, verifique se essa plataforma é segura. E último, em caso de dúvida, gente, se você tiver na dúvida sobre aquele site ou não, entre em contato por telefone. Pesquise nos órgãos de controle, isso é importante para você evitar de ser vítima em crimes cibernéticos. Porque eu falo o seguinte, olha só, vítimas em crimes cibernéticos atende a todas as camadas sociais. E ao atender todas as camadas sociais, ele não está preocupado se você tem ou não uma condição financeira. Ele não está preocupado se você vai ou não ser vítima. Por quê? Gera um alargamento da atividade criminosa. E esse alargamento gera uma maior efetividade. Se eu posso pegar o pobre, mas também posso pegar o rico, que me interessa são os dados dele. O que está me interessando são os dados. Eu não estou preocupado se ele tem uma condição financeira satisfatória ou não. Eu vou utilizar aqueles dados para trabalhar em meu favor. Então, cuidado, pessoal. Se certifiquem com essas dicas, tenham atenção nesses propósitos, porque você tendo essa educação digital, essa responsabilidade digital, a possibilidade de você se tornar vítima desses indivíduos, desses autores cibernéticos, é quase que mínima ou até mesmo nula.
Eu agradeço muito a participação do Dr. Vinícius. Nos trouxe aí esclarecimentos muito interessantes em relação à criminalidade cibernética. Para suas considerações finais, Dr. Vinícius.
Perfeito. Pessoal, diante desses fatos elencados, eu queria mencionar com vocês só duas situações em relação a isso. Ao se deparar com o crime cibernético, qual que é a primeira situação que você deve realizar, caso você seja vítima? Se dirigir a uma delegacia de polícia e registrar aquele boletim de ocorrência com os prints e com os dados. Essa é ou são as minhas considerações finais. Vá munido e traga uma documentação satisfatória para os órgãos de investigação criminal. Por quê? Porque a possibilidade de sucesso de achar, identificarmos os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ela vem com a sua contribuição também. Por quê? Porque quem geralmente se vincula a autor e vítima, elas são elementos diretamente relacionados. Quem vai nos trazer essas informações são as próprias vítimas. Então, separe essa documentação. Printa as telas dos quais foram informados, qual foi a URL que você entrou no caso do e-mail, qual foi o ícone que você baixou no caso de um spam que foi direcionado para você. Então, como palavras finais, ao se tornar um responsável digital, caso você seja vítima, armazene essas documentações e nos tragam para que haja uma efetividade e uma resposta mais rápida por parte do Estado na responsabilidade criminal daqueles autores. É extremamente interessante o auxílio das vítimas aí nas informações colhidas com o crime praticado.
Isso aí, pessoal. Esse foi mais um PoabCast e até o próximo episódio.